Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre doenças endêmicas com o médico infectologista Marcos Boulos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Marcos Boulos é médico infectologista e coordenador do CDD, Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado.
Como está a saúde do Brasil? Doenças já tidas como vencidas têm voltado com força. Sarampo, tuberculose, febre amarela.
É verdade. Nós temos algumas circunstâncias que facilitam que isso ocorra. Primeiro, o país hoje, em termos de condições de moradia, de habitação, é muito pior do que foi no passado. Hoje você tem aglomerados urbanos que não eram tão frequentes no passado. Isso fez que as pessoas se fiquem muito próximas e, ao estarem próximas, facilita a transmissão de várias doenças, principalmente aquelas transmitidas por respiração, né? Essas pessoas têm. E aí tem algumas epidemias, principalmente as epidemias que vêm relacionadas no inverno, que vêm com a gripe, várias pneumonias que têm meningite, que acontece com isso. E o segundo momento é o seguinte, também houve uma mudança de temperatura no país, com aquecimento importante, tivemos alguns problemas que podem ter facilitado que você tenha doenças da Amazônia que descem para o Sudeste e Sul, se fala muito no El Niño, que teve um papel importante nessa mudança, e mais recentemente, esse caso em Minas, que nós tivemos o problema das barragens lá, que possa também ter afetado, mas o fato concreto é que nós estamos tendo doenças que eram comuns na Amazônia que estão chegando no Sudeste. O exemplo mais próximo é a febre amarela, que não é uma doença de regiões de próxima cidade, mas é região de matas mesmo, porque a febre amarela urbana ela não existe no Brasil há muito tempo. E isso tem acontecido com todas as outras doenças.
O que aconteceu com a campanha da febre amarela? Mais de 10 milhões de pessoas deixaram de ser vacinadas entre São Paulo, Minas e Bahia.
A gente não sabe muito como caminha na cabeça das pessoas, porque isso está muito comandado por como nós divulgamos o processo. Eu diria que quando nós estávamos, a febre amarela estava fora do grande São Paulo, a vacinação estava se transcorrendo de maneira muito tranquila, sem grande alvoroço. Quando chegou próximo, aonde a mídia tem seu centro, aqui na grande São Paulo, a divulgação, que por um lado, ela assustou muito a população, e por outro lado, por causa disso, a população ia vacinar. Então foram aquelas filas monstruosas que nós tínhamos, pessoas que ficavam 8, 9 horas na fila, pessoas que nem tinham indicação. Isso foi muito difícil comandar, porque não tinha vacina naquele momento, e a indicação não era para todos que estavam na fila naquele momento. Posteriormente, o que aconteceu? Começou a se falar dos efeitos colaterais que a vacina pode dar. Tem que lembrar que essa vacina para a febre amarela é de 1937, quer dizer que nós estamos já com 81 anos que essa vacina foi produzida, e claramente ela tem problemas. Ela não é uma vacina, se fosse feita agora, seria bem diferente a confecção da vacina. E isso fez com que as pessoas se afugentassem, saíssem um pouquinho. Ainda mais começou a vacina fracionada, as pessoas falaram, isso é vacina meia boca. Então houve uma fuga equivocada da população, fazendo com que nós tenhamos esse negócio. Está faltando muita gente para ser vacinada e precisa vacinar.
Aí também não há um equívoco das políticas públicas?
O equívoco está acontecendo na divulgação. Porque nós temos a vacina disponível, nós temos quando está disponível está sendo dada. O programa foi muito bem realizado. Certamente, pelo programa realizado, evitou-se dezenas ou milhares de mortes por causa disso. Pelos estudos realizados e a possibilidade de você vacinar antes do vírus chegar, a gente conseguia saber quando o vírus chegava. Por outro lado, as pessoas que tinham que vacinar nem sempre vacinavam. E a maior parte das pessoas que tiveram a doença e que morreram foi porque não quiseram se negar a vacinar ou não chegou a vacina até eles. E as outras pessoas corriam e acabou tendo problemas da vacina naqueles que não tinham indicação e corriam para a fila de uma maneira atabalhoada, e até pessoas que tinham doenças prévias que não teriam indicação da vacina. A política, como está muito bem estabelecido o que se fazer com doenças como essa, a febre amarela, em termos de serviço público, não, é difícil falar que existem falhas de condução pelo atual estado de conhecimento. A maneira que chega que é difícil, as pessoas entendem mal. Então, por isso, nós devemos estar falhando, porque nós não conseguimos traduzir aquilo o necessário para a população.
Um outro aspecto, o senhor falou que essa vacina é dos anos 30 do século passado. A vacina fracionada, ela funciona realmente?
Isso é um estudo que a gente já sabia que ela tinha um poder antigênico de proteção muito maior do que era usada. Mas a Organização Mundial de Saúde, como é uma padronização da Organização Mundial de Saúde, ela preferia não mexer, primeiro porque não tinha grande quantidade de vacina necessária, não existia necessidade de grande quantidade de vacina. Segundo, porque você teria que começar estudos novos para viabilizar um novo voo. Então, preferiu não mexer. Quando começou a ter risco da falta de vacina, há 2 anos atrás, houve então, eles sabendo que isso é a possibilidade de existir, então eles sugeriram um fracionamento da vacina para usar na África. E foi usado em Angola, foi usado no Congo, e aconteceu. Com a vacina fracionada, acabou a epidemia urbana. Lá é urbana, então é muito mais grave do que aconteceu aqui. E existia um estudo já executado aqui no Brasil, há 8 anos atrás, em que eles pegaram militares, 300 e poucos militares, e acompanharam nesses 8 anos com várias dosagens da vacina. E perceberam que até com 1/10 da dose habitual, protegia igual. Então o que aconteceu? Por 8 anos nós sabemos proteger igual com 1/10. Então se usou 1/5 da vacina agora, quer dizer que a proteção deve ser tão boa, não sabemos se pelo mesmo tempo, mas tão boa pelo menos 8 anos. E pode ser até, como os estudos não foram realizados de maneira minuciosa, pode ser até que tenha menos efeitos colaterais com o fracionamento.
O senhor falou que a febre amarela é silvestre. Há uma ameaça dela se tornar urbana?
Todo mundo acredita que sim. Porque você tem o Aedes, que é o vetor da febre amarela urbana, que é aqui no Brasil. Porém, todas as oportunidades de urbanizar, que nós tivemos lugares que tinha muita febre amarela e muito Aedes, não aconteceu. Porque nós, geralmente, quando você tem febre amarela, você coleta todos esses vetores, o Aedes, hemagogo, sabe, e vemos onde tem o vírus. O vírus não tem no Aedes, certamente, nunca aconteceu no Aedes. E existe competição, aparentemente, no Aedes pelos vários vírus que ele transmite. E dos vírus que ele transmite, por exemplo, os mais comuns que estão aqui perto, que é chikungunya, dengue, zika e febre amarela é menos competitiva, porque ela tem menos vírus no sangue, então ele tem menos chance. Então, aparentemente, isso faz com que o Aedes não consiga transmitir de uma maneira competente a febre amarela mais.
O governo está preparado? Se isso acontecer?
A urbana? É. A gente nunca está preparado para epidemias urbanas. É uma coisa terrível, porque você tem a única chance é você eliminar o Aedes. Agora, com a febre amarela, precisa vacinar, não tem jeito. Né? A silvestre não tem outra alternativa a não ser vacinar, porque você não pode ir na mata, tirar o mosquito da mata, o macaco, você teria que destruir a mata para que não tenha silvestre. Agora, na urbana, você tem que tirar o Aedes e continuar o trabalho de tirar Aedes, porque não é só a febre amarela, está o dengue, está toda hora aí. E neste momento, há 2 anos, nós estamos com o Aedes bastante baixo em termos disso aqui, mas isso não corre o risco de aumentar a qualquer momento no verão.
Professor Marcos, nós vamos interromper um pouco nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Sua escolha aqui, O Último Desejo, do Noel Rosa. Noel Rosa foi vítima de um grande problema que existe no país, que é a tuberculose, que é uma doença que não está resolvida até hoje, né?
É verdade, é uma doença bastante importante, endêmica em todos os países pobres, e ela é de fato um problema sério.
Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim.
Muito bem, continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Marcos Boulos, médico coordenador do CDD, Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ele também é professor sênior da Faculdade de Medicina da USP. Professor, vamos falar um pouco da tuberculose. É uma doença mundial e no Brasil ela tem crescido muito.
É, tuberculose, nós somos um dos países que mais tem tuberculose no mundo. Talvez a gente perca para os africanos. Um pouco na Índia, que tem uma situação, vamos supor, de promiscuidade urbana maior. Como eu comecei falando, quando você está muito próximo, as pessoas estão muito próximas, aquelas gotículas de saliva fazem com que passe. E quando você tem desnutrição associado, aí que a tuberculose aparece. Pessoas que estão vivendo mal, que têm uma mal possibilidade de alimentação, não conseguem se alimentar bem, crianças desnutridas, isso faz com as pessoas fragilizadas, diminui a imunidade e essa bactéria, que não é uma bactéria extremamente promove doença no primeiro contato, mas precisa cair a imunidade e ela, quando cai a imunidade, ela aparece e pode aparecer com formas muito intensas, tratamento extremamente prolongado que faz que as pessoas abandonem o tratamento, resistência ao bactéria muito comum, isso faz com que nós tenhamos problemas seríssimos em tratamento.
No Brasil são 75 mil novos casos anuais e a tendência é aumentar.
Se aumenta a população, quando a situação econômica e financeira do país ajuda muito, que as pessoas mais pobres, elas têm mais chance de pegar. E vivendo pior, né?
Principalmente com essa crise econômica do país.
Exatamente, exatamente. Quando começa a crise econômica, principalmente com uma discussão do menor investimento em projetos sociais, de saúde, educação, faz com que as pessoas fiquem mais sujeitas a adquirirem essas doenças.
Quais são as políticas públicas ideais para se combater a tuberculose?
A tuberculose é uma doença interessante no sentido de que ela é necessário para a gente diminuir a tuberculose, mais investimento na parte de qualidade de vida. Então, não é investir em remédio só. Remédio é necessário porque a pessoa está doente. Já está com fogo, você precisa apagar a fogueira. Mas o incêndio acontece pelas condições de habitação. Pessoas vivem mal, pessoas comem mal. Ou seja, estado econômico é pior. A gente lembra que do século XIX, quando a tuberculose começou a ser identificada de maneira mais adequada, o grande impacto que teve na tuberculose no mundo foi com a Revolução Industrial. Melhorou a qualidade de vida da população, a qualidade da moradia, e a tuberculose diminuiu. Depois, mesmo com a introdução de vacina, que não é uma vacina muito eficaz, mas ela existe, e de medicamento, esquema tríplice, não diminuiu a tuberculose. Diminuiu a mortalidade, porque você trata, mas a tuberculose não diminuiu. Os impactos eram na melhoria social. Quando o país melhora, a população tem
tuberculose. Ou seja, nós temos que combater a desigualdade.
Desigualdade social, certamente que sim.
Muito bem, nós vamos fazer uma pausa na entrevista com o professor Marcos Boulo para ouvir Marcos Pérez, que é professor da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje trago uma boa notícia. Lembram-se que há duas semanas atrás eu pedi aqui no Olhar da Cidadania que o presidente Michel Temer sancionasse o projeto de lei 7448 de 2017? Pois bem, na semana passada, o PL foi sancionado pelo presidente, tornando-se agora a Lei 13.655, de 25 de abril de 2018. há muito realmente a se comemorar. Desde a Constituição de 1988, o direito brasileiro, especialmente o direito administrativo, vem travando uma árdua luta contra o autoritarismo e o arbítrio de nossas instituições. A Lei 13.655 dá um grande passo à frente nesse sentido. Vejam algumas regras que passam agora a vigorar em todo o território nacional e a ter que ser observadas em todas as unidades da Federação. As autoridades devem passar a considerar as consequências práticas de suas decisões e motivá-las, de modo a demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face das possíveis alternativas. Imagine o ouvinte, a autoridade que decide pela implantação de um corredor de ônibus, um metrô ou uma linha comum de transporte coletivo. Essa decisão deve ser motivada, deve ser comparada com outras alternativas e deve deixar transparente quais serão as consequências práticas da decisão tomada. Outra regra: a edição de atos normativos pelas autoridades administrativas, sempre que os atos tiverem impacto relevante sobre a sociedade ou sobre a economia, deve ser precedida de consulta pública. Essa norma segue a tendência global de abrir-se à administração à participação, não só por razões democráticas, mas para que se confrontem e fiquem claros quais os interesses que estão por trás das decisões de grande impacto tomadas pela administração. Desde a autorização e comercialização de um medicamento até um conjunto de favores fiscais. Me anima muito, Joel e ouvintes, essas regras, entre muitas outras da Lei 13.655, que modernizam o nosso direito público e tendem a trazer maior transparência para o Estado e maior segurança jurídica para a sociedade e para o mercado. Não é como ganhar a Copa, Joel, mas é uma notícia muito boa, com reflexos duradouros para o futuro do nosso país. Um abraço a todos.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa com Marcos Boulo. Professor, nós precisamos combater a desigualdade. Então, as políticas públicas em relação à tuberculose, um tratamento específico, né, com a população e também combater a pobreza. De que maneira o senhor vê, com a experiência que o senhor tem, uma política pública ideal para combater essa doença?
Como a desigualdade social é o grande problema, você tem mais justiça social, você tem um equilíbrio social melhor, oferecendo o que a gente tem que oferecer para as pessoas viverem bem, água tratada, saneamento básico, condições de moradia adequada e alimentação, mínimo de alimentação, você tem uma diminuição importante de muitas doenças e a tuberculose é a mais importante que você diminua. As pessoas deixam de ficar doentes, claramente. E, obviamente, tem que ficar bem, ficar que as pessoas, quando estão nessas condições, também se deprimem, não conseguem alimentar seus filhos, e a depressão faz cair a imunidade e facilita mais ainda essas doenças.
Existe uma rejeição cultural em relação à vacinação, né? A população rejeita um pouco a vacinação. Historicamente, isso é explicado desde lá do Oswaldo Cruz, no século retrasado, quando a população do Rio fez uma manifestação incrível para não se vacinar. O senhor ainda vê esse caldo cultural de o brasileiro resiste a ser vacinado?
Isso não é um movimento brasileiro, né? Você tem um movimento antivacinal no mundo, e esse movimento é liderado na Europa e até nos Estados Unidos também tem, de pessoas que falam dos efeitos colaterais que existem. Existem efeitos colaterais na vacina. Mas eu tenho que lembrar, a gente tem que lembrar aqui, não pode deixar de lembrar, que a vida média da população mundial aumentou por vários investimentos. Na nutrição, na alimentação básica, no saneamento, tudo isso que a gente falou, mas também por as pessoas morrerem menos por doenças que são transmissíveis. E a vacina teve um impacto importantíssimo nesse processo. Então, o que acontece? Tem riscos? Pode ter, mas os riscos são muito, 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 muito menores do que você ficar doente e ter problemas com a doença. Eu lembro agora, está tendo agora o sarampo, diz que está voltando o sarampo. Sabe, então, não vamos vacinar contra o sarampo. Sabe quantas pessoas morrem de sarampo? 4% de todas as pessoas que têm sarampo morrem por sarampo. Você imagina, se não tivesse vacina contra o sarampo no Brasil, que tem uma cobertura relativamente boa, 200 milhões de pessoas que nós temos, 4% são 8 milhões de pessoas que teriam morrido, a menos por causa do sarampo, uma doencinha boba. Isso acontece com todas as doenças que têm proteção através da vacina. Vacina é bom? Nada que você põe fora do seu corpo é bom. Vacina, remédio, qualquer coisa é ruim. Mas quando você dá, é porque os benefícios suplantam em muitos riscos da vacina.
Volta o problema. O senhor citou o sarampo agora. Condições higiênicas que a população não tem aqui no Brasil é que provocam também o surgimento, a volta do sarampo. O
sarampo é mais contágio oral mesmo, né? Você aqui não tem jeito. Basta um único contato com uma pessoa com sarampo, uma pessoa não imune, que pega sarampo. Ela é muito transmissível. O que acontece é o seguinte, nós temos uma cobertura vacinal boa. Há algum tempo atrás, um médico brasileiro, que é do movimento antivacinal, médico, hein? É homeopata, então homeopata tem esse tipo de coisa, foi para os Estados Unidos e pegou sarampo. Não diagnosticou, porque o sarampo em adulto é mais difícil de diagnosticar, não fica aquelas manchinhas no corpo. Veio para o Brasil, já com febre, chegou aqui, ele teve contato com pacientes, operou, ele era cirurgião, operou. O que aconteceu? Quando se diagnosticou o sarampo, ele tinha tido contato com todas as pessoas que ele teve antes, desde os 200 e poucas pessoas no avião, passando por todos, pacientes, parinho, família, etc., até aquele que operou. E teve que fazer um trabalho enorme com todos os lugares. Então, onde a pessoa viajou, de onde veio, eu vou ter para você fazer a cobertura. E surgiu uma epidemia de sarampo em alguns lugares. Então, é por um único caso. Então, as pessoas têm que ter consciência da necessidade de vacinar, porque a doença é transmissão aérea, por gotículas de saliva.
Falando em transmissão, agora nós estamos no outono e vem aí a gripe.
Oxa, né? E como vem, hein?
Essa campanha, o senhor acha que é necessária para a gente...
É fundamental, fundamental, porque as epidemias brasileiras, elas no inverno brasileiro, seguem o inverno do hemisfério norte. E nós tivemos este ano passado, nesse inverno que acabou agora no hemisfério norte, uma epidemia por um vírus chamado H3N2 da gripe, que teve muitas vítimas nos Estados Unidos, morreram muitas pessoas por causa da gripe H3N2. E foi um vírus específico que causou essa doença importante nos Estados Unidos. O que aconteceu? Que a vacina que chegou aqui já tem um anticorpo contra esse vírus que explodiu nos Estados Unidos, ou seja, é uma vacina melhorada daquela americana, e as pessoas precisam vacinar, principalmente idosos, pessoas de mais ricos, em criança, porque a doença costuma ser muito grave nessa população.
Uma coisa importante em relação a essa doença e a outras doenças endêmicas é: os profissionais de saúde estão preparados aqui no Brasil para tratá-las, diagnosticá-las?
Tratar sempre está. O que acontece é que quando você tem uma doença começa, a pessoa não está acostumada a ver essa doença, você pode retardar o diagnóstico no primeiro momento. A partir do momento que a doença começa a ficar mais frequente, as pessoas sabem diagnosticar e tratar. O problema é você ter a estrutura específica para tratar. Se é paciente muito grave, você vai precisar de uma estrutura hospitalar maior. No início é mais difícil até que a doença comece a ficar mais comum.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
Perto de 70 especialistas internacionais vão reunir-se esta quarta e quinta-feira em Lisboa para discutir como se pode assegurar energia sustentável para todas as pessoas do planeta. O fórum é organizado pela Sustainable Energy for All, uma organização sem fundos lucrativos fundada pela ONU em 2011. O objetivo desta organização é trabalhar com governos, setor privado e sociedade civil para acelerar o acesso à energia sustentável de todas as comunidades do mundo. O fórum de dois dias, que acontece no Convento do Beato, tem o tema Deixando Ninguém para Trás. Segundo a organização, vai ser discutido como é que um número significante de pessoas em todo o mundo ainda perde oportunidades de educação, saúde e trabalho porque não tem acesso a energia limpa, confiável e acessível. Vão acontecer debates e palestras sobre temas como bioenergia em África, energia em situações humanitárias, empregos e transporte amigo do ambiente. Participam líderes empresariais, políticos e personalidades da sociedade civil vindos da Europa, África, América do Norte e Ásia. Funcionários da ONU, como a representante especial do Secretário-Geral para a Energia Sustentável para Todos ou o representante especial do Secretário-Geral para a Somália, também estarão em Lisboa. Do governo português estará presente o Ministro do Ambiente e a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. O fórum acontece este ano pela quarta vez. A organização diz que este é um momento-chave para acelerar o progresso para alcançar objetivos globais de energia sustentável. A organização quer que estes encontros sejam um mercado para governos, empresas, sociedade civil e setor financeiro, um sítio onde se possam reunir para mostrar sucessos, questionar falhas e identificar o que é necessário. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com Marcos Boulos. Vamos ouvir mais uma música, professor? O senhor aqui escolheu o Paulinho da Viola. Foi um rio que passou na minha vida. As doenças endêmicas, elas passam, mas voltam.
Elas passam e voltam. Não é um rio, é que nem a água que vai para o mar, evapora e volta.
Não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou a minha Portela. Sem passar, senti meu coração apressar, todo meu corpo tomar e alegria voltar. Não posso permitir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com Marcos Boulos. Diante do diagnóstico que nós temos das doenças endêmicas que vão e voltam, qual seria a política pública ideal para tratá-las num país como o nosso, profundamente desigual?
Claro, você tem políticas sanitárias importantes. A política sanitária mais importante é você manter assistência, tanto de prevenção como assistência médica, igual para todas as pessoas em todos os lugares, que é o que o SUS faz. Um SUS melhorado certamente é fundamental. Uma assistência pública, a necessidade de você ter uma igualdade social, que as pessoas tenham moradia adequada, as pessoas que comam bem, que tenham água tratada, que tenham saneamento, que isso é o Estado que tem que dar, que no fundo é o Estado que produz as desigualdades. Então o Estado precisa suprir para as pessoas que têm essas desigualdades a qualidade de vida melhorada e não tirar esses benefícios como tem acontecido recentemente. E essa necessidade que faz que as pessoas certamente possam ficar mais saudáveis.
Foi um prazer ver. Muito obrigado pela entrevista, professor.
Eu agradeço. Boa tarde para você e os ouvintes da Rádio USP.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha. Direitos humanos são direitos de todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.